É o STF de vacaria e muitos capões, braço amigo do trabalhador, que orienta e que protege
com... E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de vacaria e muitos capões. Sábado, 9 de maio de 2026, e continuamos aqui repercutindo as atividades que aconteceram aqui segunda e terça-feira envolvendo o Centro de Educação e Assessoramento Popular, junto com o Participa Mais. E vamos continuar ouvindo, e agora a presidente do Conselho Estadual da Saúde, senhora Inara Ruas. Seja bem-vinda, uma ótima tarde.
Obrigada, Bonese. A primeira impressão, né, é de conhecer um território novo. Eu realmente não conhecia a vacaria. Já passei, né, com passagem assim, para ir para Lages, enfim. Mas há muitos anos atrás. E estou satisfeita. Mas não tanto o território, a cidade, tudo maravilhoso. Mas a qualidade dos conselheiros e do público que está nessa oficina, né, e que serão multiplicadores e formadores também de opinião e para o controle social.
Quando se fala do controle social do SUS, quer dizer o que exatamente?
O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é universal, integral, ele tem dois pilares, duas instâncias do SUS, que são as conferências e os conselhos. Os conselhos são o controle social, os conselhos municipais de saúde, os conselhos locais, conselhos estaduais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde. São instâncias do SUS, o controle social são os conselhos.
E como é que faz para fortalecer esses segmentos, esses equipamentos?
É por isso que a gente está aqui, né? Essa formação para conselheiros, novos conselheiros e pessoas interessadas, para estudar a história do SUS, para garantir que o SUS continue público, universal, integral, com equidade, com humanização, que é um princípio que o presidente Lula, em 2024, colocou também no Sistema Único de Saúde, né? Respeitando, desde ele foi previsto na Constituição de 88, ele foi previsto na Reforma Sanitária em 86, que está completando 40 anos agora da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E ele tem sido embasado por diversas leis, né? A Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, a 8141, 8142, e tem sido a grande força para que o SUS permaneça vivo. Né?
É importante, né? Porque é o maior, eu penso, é o maior sistema, como existe a saúde privada, não é? E aqui a nossa saúde é pública, é o maior que existe. E é uma referência para o mundo.
Uma referência para o mundo. Quando vem o pessoal estrangeiro, sofre algum problema, precisa de atendimento e é atendido, eles querem, mas onde é que eu pago? Né? Não, você não precisa pagar. O SUS é de todos nós.
Verdade, é o maior plano de saúde que tem.
Exato, o SUS é brasileiro. Não existe SUS gaúcho, tem que deixar bem claro isso, né?
Sim.
Estão falando muito em SUS gaúcho, não existe SUS gaúcho, o SUS é brasileiro. Se eu quiser, se eu viajar lá para Piauí, para Amazônia, eu vou ser atendido lá com a mesma qualidade que eu vou ser atendido no Rio Grande do Sul. O que precisa é formação, né, para o controle social e para os usuários, para saber em que está. Isso também se defende muito no Conselho Estadual de Saúde, a regionalização. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Então, é um município de quase do tamanho de um país, é maior que o Uruguai, e de grandes distâncias. Então a gente precisa da regionalização, né, para que os serviços, as pessoas parem de ficar na ambulância terapia, que se chama, né?
Ter
o tratamento mais perto do seu domicílio, os exames, enfim. Então as referências têm que estar mais regionalizadas. E essa é uma grande luta do Conselho Estadual de Saúde.
O Estado, como é que está em relação a isso?
Pois é, então assim, da questão da saúde, é meio complicado porque nós temos 7 macro-regiões, mas nós temos 30 regiões de saúde. E ao mesmo tempo a gente tem 18 coordenadorias de saúde. E todas elas se entrelaçam na questão da saúde do Estado. O Estado poderia estar muito melhor se o governo do Estado investisse o preconizado na Constituição, o mínimo constitucional dos 12%. Para você ter uma ideia, em 2025, né, pelos cálculos do Conselho Estadual de Saúde, que é a nossa Comissão de Finanças, já fez os cálculos, o governo do Estado investiu 8,43%, bem abaixo dos 12%. Isso significa 1 bilhão e 900 milhões a menos na saúde dos gaúchos.
Investido em saúde.
Investimento em saúde pública.
Puxa. É, número interessante esse.
Porque assim, pela Constituição, os estados têm que investir no mínimo 12% da sua receita líquida livre de impostos. Os municípios 15%. Como o Estado não faz a sua parte de investir os 12%, os municípios são penalizados e acabam tendo que investir 24%, 25%, às vezes até 30% da sua receita. Então, os municípios estão estrangulados, o Estado não faz a sua parte.
Comprometendo toda uma estrutura,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. É competência dos municípios investir em atenção básica. Mas como o Estado, e depois do programa Assistir, isso ficou mais evidente ainda, a questão dos hospitais, né, a média e alta complexidade, os municípios acabam investindo em média e alta complexidade, que seria competência do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, e às vezes deixa a desejar com relação à atenção básica.
Vacaria, para a gente resumir, como é que a senhora está? Gostou da cidade?
Gostei muito da cidade, não achei tão frio, achei que ia estar mais frio aqui.
Vai ficar, existe uma previsão para semana que vem.
Mas daí eu vou estar lá em Uruguaiana.
Lá é frio também.
E até fazer um chamado para as pessoas que quiserem ir a Uruguaiana, nos dias 14 e 15 de maio, nós vamos fazer uma plenária descentralizada do Conselho Estadual de Saúde, lá em Uruguaiana, no território. Uhum. Vamos discutir tratamento fora do domicílio, GERCON 20, né, que é a regulação do Estado.
GERCON, como demora as consultas, né?
Exato. Vamos discutir, eles pretendem a criação de um hospital transfronteiriço, né, porque lá faz fronteira com Argentina e Uruguai.
Sim.
E você não pode ter um SUS tão eficiente e não atender os hermanos, né? Mas quem vai custear isso? Essa é a grande dúvida. Então a gente está indo para a Uruguaiana semana que vem também para conversar e fazer a escuta. Né? Nosso conselho estadual vai fazer a escuta dos conselheiros, dos usuários da região macro, desculpe, região centro-oeste do estado, né? Na fronteira centro-oeste, para vir das necessidades. Então o pessoal de Uruguaiana, de Itaqui, Quaraí, Barra do Quaraí, Alegrete, toda aquela região centro-oeste ali, né? Rosário do Sul, Santa Maria, vai estar assistida se o hospital realmente for construído, né? Que é uma necessidade.
É parecido aqui para a nossa região, uma conferência como esta?
Uma plenária descentralizada?
Isso, é isso.
Está nos nossos planos, de vir aqui para a Serra, né? A gente já fez em Caxias o ano passado, mas acho que a gente tem que... E para outros municípios, né? Da Serra, né? É.
Uma mensagem final, presidente, por favor.
A participação popular é a ferramenta que o povo tem para conseguir as coisas, né? Sem luta, a gente não existe almoço grátis, como se diz. Sem luta, a gente não consegue nada. Então, é importante a gente estar vigilante para não perder o SUS, vigilante para não perder direitos. Nenhum direito foi dado, todos foram conquistados, né? E a gente tem que manter os direitos conquistados e conquistar mais. Né? Nós tivemos grandes problemas, né? 2016 teve a EC 95, que era a emenda constitucional, que congelava por 20 anos os investimentos em saúde. Tivemos em 2017 a reforma trabalhista, que quase acabou com o meio sindical. Acabou com uma série de questões dos sindicatos, e isso enfraqueceu o meio sindical, então também é uma luta de manter o meio sindical vivo. Né? Então, nós não podemos ter retrocessos. Em outubro a gente tem uma eleição, e acho que a gente tem que pensar em quem vai votar. Né? E não adianta, não se pode ter um retrocesso na presidência, mas também a gente tem que eleger um Congresso forte. Esse ano são dois votos para senador. Deputado federal, deputado estadual. Então a gente tem que pensar bem quem votar, para depois também saber de quem a gente vai cobrar.
Muito bem, muito obrigado, sorte, sucesso, conte conosco.
Eu que agradeço, obrigado.
Sérgio, depois de ouvirmos a presidente Nara, nós vamos conversar com o usuário do Sistema Único de Saúde e que está aqui em Vacaria, vindo de Passo Fundo, Vinícius. Vinícius, gostaria que você falasse, então, para quem está nos acompanhando, o programa Vida Rural, acerca da tua impressão de estar aqui nessa cidade. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Primeiramente, então, um bom dia a todos os ouvintes e agradeço pelo convite aqui de participar desse programa. A minha impressão que principal que ficou aqui desses dois dias de encontro de formação é o quanto é importante que o cidadão ele possa conhecer as diretrizes do SUS, tudo aquilo que o SUS é na comunidade e que muita gente não sabe o papel, o que podemos fazer enquanto cidadãos na cobrança das ações, na implementação de ações afirmativas e conhecer cada vez mais o SUS nos dá... vamos dizer assim, subsídio para que a gente possa cobrar também, né, que tanto em nível de município, de estado e união, possam ser realmente feitas políticas de saúde mais condizentes com as necessidades que a população tem. Quando a gente fica desconhecido, né, sem conhecimento sobre o assunto, é mais difícil a gente poder saber como cobrar, onde cobrar, de quem cobrar. Quando a gente conhece, fica um pouco mais fácil.
Há pouco eu conversava tanto com a Inara quanto a Vitória acerca da participação popular. Quando falamos de saúde, a gente escuta muitas queixas, as redes sociais são recheadas dessas críticas e queixas, mas quando é o momento de participar, aí então a situação muda um pouco de figura, as pessoas não têm o costume, o hábito de participar. Qual é a tua visão sobre isso?
Bom, a minha visão é que nós temos uma democracia muito recente, né? Vamos dizer assim, desde 1988 com a Constituição Federal, é que nós tivemos uma democracia mais efetiva e com a participação inclusa na própria Constituição. Então isso faz com que a gente esteja engatinhando ainda no modelo de participar, das pessoas saírem daquele modelo, só que alguém nos representa, né, o vereador, o deputado, o senador, enfim, né, os representantes do Executivo propriamente. Então aquela participação ativa que o cidadão vai até a Câmara de Vereadores, vai até os conselhos participar, é algo que não é muito cultural ainda. Então é algo que precisa muita mobilização, muito incentivo. A rádio tem um papel fundamental, os meios de comunicação, porque as pessoas saibam que podem participar. E que não é só aquela reclamação que a gente faz muitas vezes em ouvidorias, em situações de mídias, né, nas redes sociais, mas ir lá e trazer os problemas e ver como possíveis soluções também podem ser dadas. Então essa participação mais efetiva, mais ativa, está dentro dessa proposta do controle social que o SUS apresenta também.
A avaliação do evento, e agora?
Avaliação muito positiva, eu acho que cada vez mais que a gente tem esse letramento sobre a política do SUS, né, as questões de controle, cada vez mais o cidadão consegue saber o seu papel também dentro desse cenário que é político também.
E a comunidade tem que participar sempre, né?
Com certeza, a comunidade participante ela não consegue ficar para trás, né? A comunidade atuante, o município avança e acho que toda a política avança também.
Obrigado, sorte e sucesso.
Agradeço.
Sérgio, qual é a avaliação, fechamento que você faz desse evento então, que a gente vivenciou nos últimos dias, aí, segunda e terça-feira? Boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados também. Importantíssimo a participação deles e muito mais importante o evento que aconteceu aqui em Vacaria na segunda e na terça-feira de formação, qualificação e preparação dos conselheiros municipais de saúde e outras lideranças. Né, e lamentar aqui, né, a falta da participação dos conselheiros municipais de saúde dos municípios da nossa região. Nenhum participou. E sim, foi mandado o convite, né, o próprio Conselho Estadual de Saúde mandou o convite para todas as secretarias municipais da saúde e para todos os conselhos municipais de saúde. Então a gente lamenta isso, ou falta de interesse dos secretários municipais de saúde que não repassaram esses convites para os conselhos, e também a gente percebe assim que os próprios conselhos municipais de saúde não olham o material que chega para esses conselhos. Então, em algum ponto a gente percebe assim, mas não há interesse ou não há interesse do próprio gestor do município que os conselhos participem e se qualifiquem e saibam o que realmente eles estão fazendo. Fica essa pergunta, então, para os conselheiros aí de outros municípios que, porventura, estejam nos ouvindo. E para finalizar aqui, Bones, a nossa participação, a nossa agenda, rapidamente.
Por favor.
Né? Então, nessa semana que nós estamos chegando ao final, nós tivemos na segunda e na terça, então, este curso, né, que foi trazido aqui. Na quinta-feira, reunião do Conselho do Meio Ambiente, que o Gilberto participou. E ontem, no município de Santa Rosa, uma audiência pública, então, sobre o trabalho aí dos argentinos, né, da imigração aí que acontece aqui na nossa região. Para a próxima semana, nós temos na segunda-feira a reunião da COETRAE. Na terça-feira, nós teremos a reunião da Comissão dos Assalariados, que vai preparar a pauta, então, para a assembleia que acontece no sábado, né, para discutir aí questão do piso da categoria e outras cláusulas. Na terça-feira à noite, 7 horas da noite, a reunião do Conselho Municipal de Saúde, ali na comunidade do Capão da Herança, terceiro distrito, todo mundo convidado, então, para participar lá da reunião. Na quarta-feira, reunião do Conselho de Emprego e Renda em Porto Alegre. Na próxima sexta-feira, reunião do IBGE Muitos Capões e também reunião do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos. E no próximo sábado, Bonese, nós teremos a partir das 13h30, portanto, a 1 da tarde, 1h30 da tarde, a Assembleia, né, para aprovar a nossa pauta de reivindicações para negociar o nosso próximo piso da categoria lá no sindicato. Então, nós vamos aqui ouvir, então, o edital de convocação que vai ser lido pelo senhor Bonese.
Atenção, atenção, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os associados, bem como os demais integrantes da categoria dos trabalhadores rurais para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 16 de maio, às 13h30, em primeira convocação, ou às 14h, em segunda convocação, caso não haja quórum na primeira, tendo como local a sala de reuniões Henrique Bernardo Poloni, na rua General Lima, 445, nesta cidade de Vacaria, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, deliberar sobre a conveniência ou não de negociar para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, caso afirmativo, bases a serem pleiteadas, em caso de negativa ou malogro das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho, deliberar sobre a conveniência ou não de instauração de dissídio coletivo, deliberar sobre a conveniência ou não de opção pela mediação ou arbitramento, deliberar sobre a inclusão da contribuição confederativa na celebração da convenção coletiva ou na instauração de dissídio coletivo, deliberar sobre o direito de oposição do trabalhador, concessão ou não de poderes à diretoria do sindicato e ou FETAR RS para negociar com a categoria econômica, podendo aceitar ou rejeitar propostas, conceder ou não poderes ao presidente do sindicato e ou da federação para assinar convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo. Vacaria, 27 de abril de 2026, Sérgio Poleto, presidente.
É isso aí, então, após ouvir aí a leitura do edital, lembrar também que a gente tem aí, está aberto o prazo para fazer o cadastro dos pareirais, né? Então, o pessoal tem que trazer o bloco, né, as notas de venda, quem vendeu para fora agora tem que trazer as notas eletrônicas já, né? Mudou o negócio, né? E no espaço de festas, dizer que no dia 24 de maio de 2026, agora, tem festa na comunidade aqui da Nossa Senhora do Caravaggio e Raia Gaúcha, 5º Distrito de Vacaria, em louvor à Nossa Senhora do Caravaggio. Então, convite aí da comunidade, das nossas lideranças aí. E no próximo domingo, Bonês, dia 10 de maio, dia das mães, né?
Amanhã.
Não, no outro amanhã. Domingo. É mesmo?
Amanhã é dia 10.
Dia 10?
Aham. Uhum. Rapaz, quase, por um detalhezinho,
tudo atrapalhado
a gente não
aqui,
esquece.
Homem.
É. Um detalhezinho, exatamente. Amanhã Virgem, é o dia mãe. Das mães. Mas é o seguinte, talvez um trechinho de uma canção a gente vai conseguir
rodar. O Alexandre que nos perdoe, né? Mas nós vamos lascar a música.
Vamos colocar aqui a música das mães.
Então, aqui um abraço para todas as mães, a mamãe Elza, né? Mãe, um abraço para a senhora, um beijo para minha esposa, para as minhas noras também, que são mãe, né? A Flávia, que agora também é mãe, a Lu, né?
A Carol.
Um abraço para todas as mães, né? Isso aí, abençoe a todas, um grande abraço, um beijo no coração a todas as mães que estão nos acompanhando.
Dito isto, então, mais uma vez, nosso carinho, nosso reconhecimento, feliz e abençoado Dia das Mães, finalizamos o programa. Deu pros coco.
É isso, um grande abraço, um beijo para todos e até sábado que vem. Um abraço, boa tarde.
Deus abençoe a todos, boa tarde.
Mãe agricultora madruga, pra escutar o dia abrir. Põe a mão na terra úmida, faz a vida ressurgir. No compasso da manhã, vai plantando com amor. Traz na alma fé campeira e no peito criador. Mãe assalariada rural, segue pela estrada ao clarear, vai vencendo o sol e a chuva, sem jamais se entregar. Leva o pão no seu trabalho, leva força no olhar, mesmo em meio ao sacrifício, nunca esquece de cuidar. Mãe, teu colo é campo santo. Pai, serena proteção. Teu abraço é fogo, mãe. Coração.